Como é que você se envolveu com o mundo do futebol? Da onde veio essa vontade de ir para a arbitragem, né? Como é que foi o início?
Olha, eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui bem competitivo, entendeu? E um pai de uma amiga minha, da Elisângela, ele sempre chamava as meninas para ir trabalhar na arbitragem. E aí um dia, numa brincadeira, eu. Uma aposta até, na verdade, eu competia de tudo, jogava de tudo. E aí eu perdi um jogo e a aposta era trabalhar com o pai da Elisângela. E ele vivia chamando nós para trabalhar na arbitragem, eu e as outras meninas da escola. E nisso eu fui trabalhar com ele num jogo de futebol. Isso em Goiânia. Isso em Goiânia. Aí eu me envolvi com essa adrenalina que envolve a arbitragem e não consegui sair mais, estou até hoje. Isso foi em 99.
Você estava com que idade?
Eu estava com 19 anos.
19 anos.
Eu sempre fui assim, sempre fui muito competitiva, entendeu?
E
E
jogava de
aí
tudo? Ou o que que você gostava de
jogava
desenvolver?
basquete, jogava futebol, jogava tudo quanto era modalidade esportiva, eu adorava, mas eu jogava mais futsal. Futebol a gente não tinha muita quantidade de meninos para jogar, dividir um time, entendeu? Então era mais futsal naquela época. E basquete a gente jogava e quando também é vôlei, tudo que aparecia na escola, eu sempre fui de montar equipe, disputar, entendeu? Mas era futebol e futsal, né? Futsal, futebol suíço, que a gente jogava no meio dos meninos, e basquete.
E qual que foi o jogo que você estreou aí na arbitragem, então ajudando ele pagando essa aposta?
Ah, o primeiro jogo meu assim, foi em Biratã e Juranda, na base.
Dali você não quis mais sair desse universo, então. Começou por
Não.
brincadeira e virou coisa séria?
Foi, começou com uma brincadeira e depois virou coisa séria. Aí eu fiz o. Aí ele quis, porque quis que eu fizesse o curso da federação, um vestibular, era um mini vestibular que tinha, né? Você tinha que fazer o vestibular, você tirar notas na prova escrita e passar no teste físico para depois você poder estar tá fazendo o curso da federação. E aí eu fui muito bem, graças a Deus, na parte física, mas porque eu já gostava de esporte, né? Eu vivia correndo para lá e para cá. Então aí eu fui muito bem nessa parte física. E aí na parte escrita também, aí consegui atingir a média e aí depois faltava só o dinheiro para pagar o curso. E aí depois eu fui atrás e fiz o curso e me formei em 2021.
E como é que
2001, perdão.
2001? E aí, como é que você começou a galgar passos maiores na carreira também, né? Como que foi a sua trajetória para chegar nas grandes competições, nas grandes federações?
Olha, eu sempre, desde quando eu me formei, bem antes, desde quando eu estava fazendo o curso, na verdade, eu trabalhava num viveiro de mudo e eu ainda brincava com o pessoal, que toda vez na hora do almoço passava no Globo Esporte, né? E aí passava o que foi na rodada e todas as coisas do esporte, do futebol no Brasil e no mundo. E aí eu falava para eles assim, ó, um dia vocês vão ver, eu vou optar um jogo da Série A e vocês vão me ver ali na telinha. Brincava com eles e falava assim, falava assim, eu vou optar um jogo da Série A, vou optar um jogo da Série A. E busquei isso durante 18 anos da minha carreira. Em 18 anos eu tive esse objetivo, galgando e buscando e sendo resiliente para chegar a realizar esse sonho. Mas o que eu tinha era de optar um jogo da Série A. Eu não contava com Mundial, Olimpíadas, Mundial de Clubes, entendeu? Copa América, Copa do Mundo, nada. Eu queria optar um jogo da Série A, esse era o meu maior desejo. E em 2019 foi aonde eu consegui realizar esse sonho meu, esse projeto que eu fiz lá atrás, quando eu me estava cursando o curso de arbitragem.
E
E aí em
qual foi o
2000.
jogo que te fez realizar esse sonho? O primeiro da Série A?
Foi o primeiro da Série A. Depois de 14 anos, uma mulher voltou a optar a Série A. Foi em 2019, foi entre CSA e Goiás. Então,
Campeonato
chegar
Brasileiro?
ali, passei. Foi Campeonato Brasileiro. Para chegar ali, você passa por várias coisas, entendeu? Degrauzinho a degrauzinho, eu fui subindo, subindo e cheguei. Demorou 18 anos? Demorou. Mas eu consegui chegar ao objetivo final e realizar um sonho, entendeu? E não desistir pelo caminho.
E o seu sonho não era nem um terço do que viria a acontecer ainda com a sua carreira. Você falou, sonhava em apitar um jogo da Série A. E aí você hoje já apitou, como você enumerou antes aí, muitos outros jogos importantíssimos internacionalmente. Qual que foi o que mais te marcou nessa sua trajetória e como é que foi a partir desse primeiro jogo da Série A até chegar aí, né? Copa do Mundo, Copa América, enfim. O que que foi mais marcante nesses degraus que você foi avançando?
Olha, em qualquer coisa na vida, não somente na arbitragem, mas em tudo, você tem que ter muita resiliência, entendeu? Às vezes eu tinha um jogo no ano no meu estado, mas mesmo assim eu não deixava de me preparar para estar preparada para quando a oportunidade chegar, entendeu? Porque no começo tudo é difícil e depois tem a complicação que vem acontecendo. Em cada profissão tem isso, os obstáculos, e você tem que saber lidar com eles, entendeu? E passar por eles. E nisso foi onde, graças a Deus, a resiliência me trouxe até onde eu estou hoje. Eu não sonhava, isso é verdade, em representar o nosso país pela arbitragem. Eu sonhava sim, eu sempre quis jogar pela nossa seleção brasileira de futebol e representar o nosso país. Isso sim, qualquer menina que gosta de futebol é o que sonha, entendeu? Mas quando eu tive a oportunidade de concorrer a uma vaga para a Copa do Mundo, para representar o nosso país, eu não medi esforços para me dedicar ao máximo e representar como merece o nosso país, entendeu? Que aqui nós temos excelentes árbitros, temos excelentes jogadores e excelente futebol. Então, quando eu fui para a minha primeira competição internacional, foi uma Libertadores, em 2016, na Venezuela. Foi ali onde eu fui meu primeiro evento, depois que eu peguei meu escudo FIFA, que eu entrei no FIFA em 2016, né? Entrei na CBF em 2007. E aí, nesse meu primeiro evento, eu tentei mostrar o máximo ali de capacidade para mostrar que a arbitragem brasileira é forte. E depois também eu tive uma oportunidade de ir para o Algarve, que foi o primeiro evento FIFA minha, foi em 2017. Foi onde eu tive a oportunidade de eles verem a minha arbitragem, a FIFA, e me colocar na relação mundial de 2019. E aí, concorrendo ao Mundial 2019, foi no meu primeiro Mundial de base sub-20, que foi na França, e foi um evento maravilhoso, onde isso me contou bastante pontos para mim em carimbar o meu passaporte para mim para a Copa do Mundo 2019. E na Copa do Mundo 2019 eu fiz 4 jogos, graças a Deus, e entre um deles foi a semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos. E aí, depois disso, eu tive o prazer de fazer o jogo ser a primeira mulher a trabalhar num jogo profissional da FIFA em 2021, que para mim foi um sonho, foi um divisor de águas para nós mulheres, e graças a Deus mostramos que temos capacidade, e nisso a FIFA cada vez mais vem dando oportunidade para a mulher em todas as áreas, entendeu? E na Copa do Mundo, todo mundo viu como teve mulheres, em todas as competições de base também masculina, teve mulheres, que a FIFA foi colocando degrauzinho para degrauzinho, começou participando em sub-17, depois sub-20, depois veio essa Copa, esse Mundial de Clubes, onde foi eu que trabalhei. E depois também eu vim, graças a Deus, trabalhei no meu primeiro jogo da Libertadores da América, também em 2021, que foi um sonho realizado. E aí, depois disso, eu tive Olimpíadas, né? Fiz uma Olimpíadas também no Japão. Depois das Olimpíadas do Japão, nós tivemos um novo processo da Copa do Mundo, que foi 2023, né? E aí fui para a Copa do Mundo 2023, fiz 4 jogos novamente, fiz a semifinal também, que foi entre Suécia e Espanha, e fiz Olimpíadas agora. Eu, por último, fiz Olimpíadas, e eu fui na Copa América masculina, que também era um sonho, um objetivo aí, com uma mulher tinha habitado e é brasileira, e sou eu, e representando o nosso país, com muito orgulho. E eu agradeço a todas as pessoas que sempre torceram por mim, acreditou no meu trabalho, entendeu? Quando eu estou em eventos, muitas pessoas mandam mensagem, e isso me ajuda ainda mais a desempenhar um bom trabalho. Se eu estou concorrendo aí, já não é, graças a Deus, já entrei algumas outras vezes nessa relação de melhor do mundo aí. Já é a quinta, dentro da minha carreira, é a quinta vez, sexta vez que eu estou nessa relação. E a gente sempre vem buscando. Já fiquei em terceiro, já fiquei em quarto, em sexto. E quem sabe a gente um dia ir buscar ser a melhor árbitra do mundo e levar a bandeirinha do nosso Brasil lá em cima. E as pessoas, às vezes, menospreza isso, às vezes, porque acha que a arbitragem do Brasil não é boa. É boa, sim. É, temos erros, temos defeitos, temos que melhorar em muitas coisas, temos sim, mas quem não tem, entendeu? Só que desvaloriza, muita gente do nosso país desvaloriza o material humano que tem aqui dentro do nosso país, entendeu? E às vezes não valoriza, porque eu tô concorrendo entre o melhor do mundo, o Klaus e o Wilton também, isso aí, gente, é mostrar que o nosso país tem força, sim, nós somos bons árbitros. Temos algumas coisas para melhorar, igual eu falei, tem igual todo mundo tem em qualquer profissão, só que as pessoas gostam mais de criticar do que elogiar, às vezes, entendeu? Mas mostra que o Brasil é forte. É forte e pode ter certeza. Se não fosse forte, nós não estaríamos aí sendo indicado para uma premiação de tão alto nível, entendeu? E quem vota são os técnicos e capitães de equipe de seleções e os jornalistas aí renomados, entendeu? E todo mundo sabe disso, então não é uma brincadeira. E é avaliado todos os nossos eventos internacionais que nós trabalhamos durante o ano, entendeu? E também, com certeza, eles olham aí meu campeonato, pelo menos por mim, o meu ano foi o Campeonato Paulista, né? Foi que eu participei, Copa América, Olimpíadas, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que eu optei também, então é todo um contexto. E sou muito grata por estar podendo participar desse seleto nomes que estão ali dessa relação, porque só tem top, entendeu? É muito maravilhoso poder participar de uma relação onde só tem um nome de feras.
Antes da gente falar um pouco mais sobre a expectativa para esse ano aí, você falou, já é a sexta vez que eu estou nessa lista seletíssima. Você também falou sobre a questão de ser mulher árbitra, né? A gente sabe que ainda existe uma série de tabus e você já quebrou várias barreiras. Inclusive, você integrou o primeiro trio feminino de arbitragem brasileira em Copas e você, como outras árbitras brasileiras, vem ganhando destaque. Como é que você vê a arbitragem feminina no Brasil e no mundo hoje?
Olha, graças a Deus está melhorando muito, temos muito ainda que evoluir. A gente precisa ter sequência, entendeu? Eu busco muito a minha sequência nos campeonatos, principalmente no Campeonato Brasileiro, busco essa sequência, entendeu? Não é fácil, mas busco dentro do campo de jogo sempre acertar, entendeu? E que as pessoas também, nossos líderes, vejam, não nos tratam como mulher, eu quero ser considerada como uma árbitra FIFA, entendeu? Porque eu tenho que entregar um produto como uma árbitra FIFA. Lá dentro do campo de jogo, um bom trabalho. E eu quero ser considerada assim. Não, às vezes as pessoas nos consideram, porque é mulher, entendeu? Não, eu sou mulher, mas eu sou uma árbitra. Então, às vezes eu penso assim, ó, um dia nós vamos ser tratadas como números, entendeu? Que aí não vai ter esse negócio de homem ou mulher. Porque o homem pode desempenhar um trabalho onde é predominado por mulheres melhor do que uma mulher, ou igual uma mulher, entendeu? Igual a mulher também, num setor também que é predominado pelos homens. Eu acho que as pessoas têm que ter a cabeça mais aberta e ver o profissional e a qualidade do profissional. E é isso que nós, todas as mulheres, vem buscando dentro da arbitragem.
E tem se aproximado mais desse ideal.
Sim, estamos buscando a cada dia a se aproximar mais desse ideal.
Você falou também, Edna, que não é fácil, né? A gente vê as conquistas e vê chegando longe, os sonhos se realizando, mas no meio do caminho, como você disse, tem tropeço, tem erro. E a gente sabe que o futebol ele é uma caixinha de explosão de sensações e de emoções, né? E que muitas vezes aí, quando não sai do jeito que o torcedor quer, é no árbitro que ele coloca a culpa. Você já passou por algumas situações difíceis ao longo da tua carreira. Qual foi a que mais te marcou nessa questão de errei? Realmente, teve um erro ali, preciso reconhecer, arcar com isso. E isso já te fez repensar a tua trajetória, essa questão do torcedor ser tão, muitas vezes até cruel com a pessoa do árbitro, já te fez repensar isso?
Olha, às vezes até não é minimizando, tipo assim, algumas coisas fazendo de vítima, mas eu acho que as pessoas têm uma lupa para a mulher, entendeu? principalmente na função que é dentro da nossa profissão, é ser árbitro dentro do futebol. Não só eu, mas todos os meninos. Eu acho que errar, todos vão errar. Quantos gols erra um jogador? Quantos passes erra um jogador dentro do campo de jogo, entendeu? Quantas cobranças de falta erra um jogador? Quantos escanteios eles erram, entendeu? E eles erram porque quer? Não, eles não erram porque quer, entendeu? Porque acontece, e eles treinam para isso quantas vezes. E o árbitro também está propenso a ter erros, entendeu? Só que o erro do jogador não é o que define ele, entendeu? Igual o do árbitro, não é o que define ele. E eu tenho 25 anos de carreira. Eu tive até hoje, entendeu? Tipo assim, um erro que foi marcante na minha carreira. Em 25 anos de carreira, um erro que foi marcante. E nisso eu falo para você, as pessoas não esquecem, sabe? Não esquece o seu erro. Agora, o erro, tipo assim, às vezes do homem, é porque o homem tem um selo de qualidade no futebol, né? Rapidamente as pessoas esquecem. Ele apita o campeonato no mesmo ano e trabalha naquela mesma equipe que ele teve um equívoco, entendeu? E tudo bem, segue a vida, vai para frente, torcedor esquece, todo mundo esquece. Agora, uma mulher, uma árbitra, eu, vamos contar assim, as pessoas não esquecem, entendeu? Fica sempre lembrando daquilo e sempre falando daquilo. Então, eu acho que um erro não me define, entendeu? Eu tenho a minha história, a minha trajetória, eu busquei muito para isso. E o que conta é tipo assim, é a sua vontade de acertar e o seu desempenho dentro do campo de jogo. Vou errar sim. Igual todo mundo vai errar, ninguém é perfeito. As pessoas que colocam um dedo para apontar é porque acho que eles nunca erraram, entendeu? Em nada na vida deles. E aí eles se tornam nessa parte a rede social, né? Na verdade, a rede social, porque hoje as pessoas às vezes ficam atrás de um computador, atrás de um telefone e escrevem coisas que às vezes eles não pensam que magoam as pessoas, entendeu? Hoje eu sou mais de boa com isso, mas na época. E essas coisas me afetou um pouco, e foi aonde eu dei uma balançada em algumas coisas. Mas foi aonde, graças a Deus, a minha fé, a minha família, meus amigos, entendeu? E as pessoas que acreditaram e que acreditaram e acreditam em mim, me deram forças para ver que não é essas coisas que vão definir quem eu sou. E foi aonde eu levantei a cabeça e busquei conquistar mais coisas ainda para mim e para o meu país.
Buscou e conseguiu, né? Hoje você, além de ter atuado em várias competições, é a juíza com mais jogos da história do Campeonato Brasileiro, é também a árbitra brasileira com mais jogos em Copas do Mundo e está, como você disse, pela sexta vez entre as maiores, as melhores do mundo representando o nosso país. Como é que você enxerga essa lista desse ano, né? Você já falou, além de você aí, temos também os dois brasileiros disputando ali, o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio, disputando esse título de melhores do mundo também. E como é que está a sua expectativa para esse ano, entre todos os nomes aí que foram citados nessa lista dos 10 melhores?
A concorrência é muito grande, né? Eu fiz meu trabalho e torci, agradeci por estar ali entre as 10, entendeu? 10 do mundo. Então você pensa assim, meu Deus do céu, desempenho que a gente está no caminho certo. Tipo assim, a gente já vê que está no caminho certo, graças a Deus, entendeu? E aí só esperar o que vai acontecer e se preparar para o ano que vem fazer um melhor trabalho. Eu sempre quero ser a minha melhor versão, entendeu? É isso que eu sempre coloco na minha cabeça. Não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu mesmo. Então, eu sempre busco um pouquinho a mais, sempre um pouquinho a mais, e me dedico para isso, a cada dia. E honrar todas aquelas pessoas que torcem por mim, acreditam em mim, entendeu? E é maravilhoso, maravilhoso que é o final do ano que você vê que é um trabalho reconhecido, entendeu? Internacionalmente. Mostra que você está no caminho certo, entendeu? E de mulher só tenho eu da América, entendeu? E eu sou uma brasileira. Então, eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo, entendeu? Espero que as pessoas tenham orgulho disso, porque é mostrar que somos fortes, gente. É mostrar que somos fortes, graças a Deus. E trabalhar para buscar. Se eu quero ser, você acha que eu sonho em ser a melhor do mundo? E para mim, eu falo que eu sou a melhor do mundo, porque quem mais que tem que te motivar é você mesmo, entendeu? E você tem que acreditar. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Você tem que acreditar em você. Eu sempre pensei assim, quando as pessoas dizem que eu não ia ser nada, não ia ser ninguém, que a mulher não ia chegar em lugar nenhum, porque eu sempre falava que ia apitar um jogo da Série A brasileiro, Muitas pessoas falou para mim em buscar meu sonho em outra padaria, entendeu? Porque eu não iria chegar à elite, tipo assim, naquele estado onde eu estava. E eu nunca desisti, porque eu acreditava em mim, eu acreditava na minha capacidade, eu não precisava ninguém falar para mim em algumas coisas que eu mesmo falo, porque nós homens e mulheres, mais as mulheres, desacreditamos em nós mesmos muito cedo, entendeu? Desistimos dos nossos sonhos. E por causa de pessoas que querem dizer que não vamos chegar, não conseguimos, entendeu? Não somos bons para isso. E aí ficamos pelo caminho. E isso é muito ruim. Então eu aprendi a eu mesmo me motivar.
A lista já está feita, mas ainda não tem data certa para a premiação. Você já falou aí, seu sonho é ser a melhor do mundo. Seu sonho lá atrás era apitar um jogo da Série A. Depois, Libertadores, Copa do Mundo. Qual que é o seu maior sonho profissional hoje que você ainda não realizou, mas está na lista?
Olha, tenho três objetivos, tenho três objetivos, estou trabalhando para isso. O maior deles é a Copa do Mundo, né? A gente tem a Copa do Mundo masculino, tem a Copa do Mundo feminina, que é aqui no Brasil. Olha, sabia que eu falava desde 2019 que a Copa do Mundo seria no Brasil? Em 2027, falava isso para as meninas. A Copa do Mundo vai ser no Brasil. E sempre falei isso, sempre torci para essa Copa do Mundo ser aqui no nosso país. Para mim é um sonho ela acontecer aqui. E eu quero batalhar e quero estar nesse processo para concorrer a essa vaga da Copa do Mundo no Brasil e poder representar o nosso país. E se a seleção não chegar, entendeu? Eu posso chegar também para representar a nossa seleção, que é a seleção da arbitragem, entendeu? E é Brasil. Então eu torço para as meninas e as meninas também torcem para mim. Eu acho que o importante é o Brasil chegar igual agora na Olimpíadas. Elas chegaram na final. Eu tinha chance de apitar a final. E as meninas chegou na final e eu estava lá torcendo por elas. E elas merecem, fizeram um excelente trabalho, entendeu? Eu também fiz um excelente trabalho. E tudo é na mão de Deus. Deus sabe o que faz. E eu acho maravilhoso, maravilhoso quando as pessoas às vezes me perguntam para mas você vai torcer para a seleção? Não, se ele chegar na final, você não vai estar na final. Eu falei, não importa, que seja o que Deus quiser, importa o meu produto. O meu produto, eu falo minha arbitragem. Quando eu entro dentro do campo de jogo, eu tento desempenhar a minha melhor arbitragem para mim estar apta a ir para um próximo jogo. E o resto não está nas minhas mãos, entendeu? E as meninas também fazem um excelente trabalho e elas mereciam. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E outra coisa que eu busco também é a sequência. Sequência dentro do Campeonato Brasileiro, dentro das. Hoje no Paulista, graças a Deus, eu tenho uma sequência maravilhosa, entendeu? Um reconhecimento, graças a Deus, um espaço que a gente veio aos poucos buscando. E agora eu busco também essa sequência dentro do Campeonato Brasileiro, que é o nosso maior campeonato. E vou buscar e trabalhar para isso, entendeu?
Tem muito sonho ainda pela frente, então, né?
Tem sim, não é? Eu quero trabalhar para conquistar essas coisas, essas duas Copas do Mundo, entendeu? E essa sequência aí dentro do campeonato. E se Deus quiser, eu vou buscar e vou trabalhar para isso, porque nada cai do céu. E melhorar a cada dia para merecer também estar nesse mundo do futebol, que eu sou muito grata a ele.
Edna, obrigada pela sua entrevista aqui pra gente.
Eu que agradeço. Eu que agradeço. E outra coisa. Se as meninas quiserem, vai ter fazer o curso de arbitragem, gente. A Federação Paulista aqui está abrindo as inscrições e venha ser árbitra. Se você não conseguiu, às vezes, ser uma jogadora profissional, igual eu na época, entendeu? Você pode ser árbitra de futebol, representar a sua cidade, o seu estado, entendeu? O seu país. E é maravilhoso ser uma árbitra de futebol. Vem para cá e vem fazer parte da nossa equipe também.
Fica a dica da Edna aí, você que está ouvindo e sonha em fazer parte desse mundo, aproveita!